Alô?
Alô, bom dia. Eu gostaria de falar com o Gildeci.
Bom dia, quem gostaria?
Meu nome é Ana Luísa, sou representante aqui do Banco Santander.
Opa, tudo bom? Posso
Tudo
ajudar?
bem, você?
Tudo ótimo.
Com quem eu falo?
Gildeci.
Gildeci, como eu te falei, meu nome é Ana Luísa, tá? Eu estou entrando em contato com você hoje referente a um cadastro que você fez no nosso site, com interesse, né, em conhecer as nossas cartas de crédito.
Lembro, foi ontem, se eu não me engano, né?
Isso. Você fez esse cadastro ontem?
Na verdade, deixa eu lhe explicar, para ver se esse crédito consegue me beneficiar no que eu desejo, na verdade, né? Eu estou precisando adquirir um imóvel, tá?
Certo.
Hoje eu tenho um imóvel, mas é apartamento e a família tem desejo de morar em casa, né? Então eu pensei em adquirir um crédito para que esse desejo fosse realizado. A questão é, se tratar de consórcio, certamente, se for consórcio, eu vou ficar à mercê de contemplação ou investimento no lance, né? Agora, se for crédito, não sei se é o mais interessante para mim, seria de imediato, seria viável. Então,
Certo.
você, no caso, é consórcio, é isso?
Isso. A
E
diferença é que o consórcio do Santander, ele tem uma forma melhorada, né? A gente consegue, assim, de acordo com cada cliente, a gente consegue disponibilizar, algumas formas para poder, te ajudar numa contemplação mais rápida.
Então, mas qual seria assim uma me explique uma das formas aí.
Não entendi, a ligação cortou.
Me explique uma das formas assim que ajudaria na contemplação, porque a grande dúvida seria essa, tá adquirindo o consórcio e não tem contemplação, então você está
Certo.
pagando.
O seu receio é ficar um longo tempo pagando,
Exato.
acontecer de, por exemplo, cancelar o grupo e você pagou um tempo e aí não conseguir a contemplação? Qual que é o seu receio?
Então, é basicamente o que você falou, né? Porque a intenção maior é conseguir o crédito para adquirir o desejo da gente,
Certo.
que é comprar a casa, entendeu?
Certo. E qual que é seu prazo, assim?
Meu prazo? Então, eu acredito que 6 meses seria o suficiente, de repente, tá procurando um imóvel no valor,
6 meses,
se
então perfeito,
estruturando.
porque hoje a nossa média de contemplações, ela é 4 meses. A média de contemplações que a gente tem hoje para imóvel é de 4 meses.
Tá, mas aí nesse caso eu teria que ofertar lance? Como é que
Hoje
funciona?
você tem algum recurso guardado para ofertar de lance ou não?
Olha, eu teria o FGTS, mas eu não pretendo usufruir dele, não.
Certo.
Não, resumindo, não teria.
Não entendi.
Assim, para responder de forma bem direta, não teria.
Certo. Então, hoje, se você fosse buscar, por exemplo, um financiamento, você não teria um valor de entrada que o banco solicita, por exemplo. Se
Bom,
fosse um
teria uma
financiamento.
opção referente ao financiamento, que eu sei que é mais certo, né? O valor, eu poderia abrir mão do meu automóvel e entrar com a e dar como entrada, entendeu? Vendê-lo e dar como entrada.
Ah, sim,
Agora, referente
entendi.
ao consórcio, porque a possibilidade de ter formas, né? Eu tenho um amigo que faz consórcio também, ele me falou que poderia botar o lance junto e explicou assim em um momento que eu não consegui entender direito.
Certo. Não, mas sem
Entendeu? Mas.
problema, eu te explico nesse caso. Eu só vou te fazer algumas perguntas para poder explicar com mais clareza já dentro do que você precisa, tá?
Ok.
Hoje, qual que seria o valor de parcela que você conseguiria pagar mensalmente para adquirir esse imóvel?
Ah, sendo bem sincero, meu poder financeiro hoje para honrar e ficar sem problema nenhum mensal, eu acho que até uns 1.500 eu acho que seria viável.
Certo, até 1.500. Então, deixa eu verificar aqui já uma parcela dentro do que se encaixa no que você pode. 1.500, né? Ó, uma parcela aí de 1.541,62 liberaria para você uma carta de 210 mil. Hoje, qual que é a média de valor de imóvel aí na sua cidade?
Bom, interessante o que você falou, porque é o seguinte, um imóvel no valor de 200 mil é um bom imóvel, mas eu estava pensando em pelo menos 170 mil, porque fazendo uma pesquisa, eu achei alguns imóveis da forma que a gente quer. Não sendo uma casa tão grande, mas com quintal, com terreno, né? Então,
Isso por cento e
eu acho
setenta
que
mil.
170, numa, pode fazer um cálculo com 180 mil, por favor.
Certo.
E aí, se a parcela diminuir, fica mais seguro ainda, entende? É melhor.
Ó, por exemplo, na carta liberando aqui o valor de 180 mil, aí o valor de parcela é de 1.321,39.
1.300, 1.500. Não, acho que a diferença é pouca, mas
Faz uma
na verdade, no
diferença,
fundo,
né?
fundo
No.
faz uma diferença, faz. O orçamento faz uma diferença. Então, já que eu tenho uma condição de achar o um imóvel do jeito que a gente quer, no valor de 180, acho que esse seria uma alternativa bacana. Eu só precisava que.
É igual eu explico para os meus clientes. A gente tem que colocar na cabeça, quando faz uma carta de crédito, que você não vai estar financiando nada quando você for comprar o imóvel. Você vai estar pagando à vista. Então, a pessoa que ela está vendendo o imóvel, ela vai receber o valor total na conta dela. Então, você pode, eu falo, pichincha, pede desconto,
Claro, claro.
conversa, porque aí você vai estar com vista o imóvel. E outra coisa
Exatamente.
também da carta de crédito é que, por exemplo, que nem você fez aí a carta de 180. Aí você foi e achou um imóvel de 170. Esse valor restante, você pode utilizar 10% do valor que sobra da sua carta para fazer a documentação do imóvel.
Opa, entendi. Bom
Tem essa
negócio,
questão,
boa dica,
o que
né?
ajuda bastante também, né? Porque a documentação é uma parte chata e aí acaba, né, uns gastos maiores, então já ajuda também nessa questão.
Boa dica, boa dica. A pergunta que eu te faço é a de que conseguindo, na verdade, adquirir o consórcio e iniciando o processo e conseguindo a contemplação, existe alguma questão de o imóvel ter que estar escriturado, correto?
Isso.
Tá, deixa eu te fazer uma pergunta, porque há muitos, vou dizer muitos anos atrás, não, mas alguns anos atrás eu adquiri um consórcio de concessionária, no qual eu trabalhava, na Volkswagen, tem muitos anos na Vanguard. E eu lembro que no período que eu estava pagando, estava tranquilo, né? Estava sem restrição. É claro que hoje, graças a Deus, não tem possibilidade disso.
Uhum.
Mas se por acaso, aí eu estava pagando tudo certinho e tal, e a menina do consórcio, né? A consultora, a gente conversando depois de um ano mais ou menos, meu nome entrou na restrição por conta de uma conta da Vivo, né, no qual eu já não estava utilizando mais, e aí entrei em descontrair de fato, e aí surgiu meu nome, né? E ela me disse que se eu fosse contemplado, eu teria problema. Aí eu queria que você me orientasse sobre isso, se tudo a gente precisa se informar, né? Não
Sim,
que a gente tenha pretensão de sujar nome ou que a gente queira sujar nome.
Mas
a gente
às vezes
precisa fazer algo
muito
seguro.
Né? E às vezes vem por um erro nosso, então.
Eu queria saber como é que funciona.
Quem está no de restrição?
Ou se tratar de imóvel.
Quando você for contemplado, o banco ele libera para você a carta de crédito, mas antes ele faz uma análise no seu CPF novamente. Caso tenha alguma restrição, o banco vai apontar para você que tem essa restrição e aí você tem o prazo para poder regularizar. Deixa eu só confirmar aqui qual que é o prazo.
Ok.
Ó, no caso de imóvel, por exemplo, você fez a carta de crédito, foi contemplado. O banco fez a análise e apontou uma restrição no seu CPF, você tem 180 dias para poder regularizar essa pendência, né, para o banco liberar a carta e também para localizar o imóvel. Então, você tem aí o prazo de 180 dias para achar o imóvel, regularizar tudo que tiver no seu nome, regularizar a questão do imóvel para o banco poder liberar a carta de crédito.
Perfeito.
Então, não é que assim, você foi contemplado e aí, como você tem uma restrição, você vai perder a sua contemplação. Não, você tem 180 dias para deixar tudo certinho.
Tá, e como sempre, querendo saber sempre a possibilidade do pior, se passar do prazo, o que é que acontece? Eu perco o meu dinheiro que eu paguei o tempo todo?
Não.
Como é que funciona?
O senhor nunca perde o que o senhor já pagou. Caso aconteça um imprevisto e o senhor não queira mais ficar com a carta de crédito, o senhor participa do grupo dos excluídos, onde o senhor participa desse sorteio. O senhor sendo contemplado novamente, aí eles estornam o valor que o senhor pagou, eles só vão descontar um percentual do fundo de reserva e a taxa administrativa, que são as taxas que mantém o grupo. Mas uma grande parte do que o senhor pagou, o senhor pega de volta, só desconta essas taxinhas mesmo.
Bom, a ideia não é essa, né? Longe disso, mas a gente precisa se informar sobre tudo, né?
Sim, é muito importante então, a gente perguntar tudo, porque imprevistos eles podem acontecer.
Perfeito. Então, a partir do momento que aqui hoje você faz uma entrevista, você entende o cliente, e o cliente aceitando, você pode ir para frente com a situação. E você indo para frente e iniciando realmente o processo, significa que já foi consultado, que o cliente está tudo ok, está apto a estar dando início ao consórcio, correto?
Correto.
Perfeito. Então, suponhamos que no período da contemplação, na segunda análise, aí ocorre a situação dessa, e aí vai, eu vou estar com esse prazo e tudo mais para poder recorrer. Perfeito. Pergunta. A grande questão é, como é que vocês podem me ajudar no lance da contemplação?
Em questão da contemplação. Certo, ó. Primeiro eu vou te explicar como funciona. E aí depois, para você não ficar com nenhuma dúvida, tá? Funciona assim. Quando você concorda em fazer a contratação, a gente manda para análise do banco. O banco devolve para a gente, né, com aprovação. E aí, sendo feita essa aprovação, é necessário efetuar o pagamento da primeira parcela para poder a gente já incluir você no grupo. Então, por exemplo, se a gente finalizar sua contratação hoje, viria a primeira parcela para você efetuar o pagamento hoje e já participar do grupo. A maioria
Isso
dos
seria
nossos.
uma espécie de adesão, alguma coisa assim?
É a primeira parcela para você participar da assembleia mesmo. Não é como se
Mas
fosse uma entrada, nem uma
consórcio,
adesão.
é só uma pergunta assim, consórcio normal, isso é normal de consórcio? Tem que dar entrada para participar de grupo?
Sim, é normal porque, como que eu vou te explicar? Quando a gente finaliza, né, o seu contrato, essa primeira parcela, ela seria para você já participar da próxima assembleia. Então, ela vai funcionar o quê? Você efetuaria o pagamento hoje, por exemplo. O vencimento dessa carta que eu te passei, ela é todo dia 10. Então, 5 dias após o vencimento desse grupo, você já vai participar da assembleia.
Tá, mas esse
Então,
valor
essa
então
primeira parcela.
já está sendo contabilizado, já está sendo, vamos dizer assim,
Ele já vai ser retirado da quantidade de parcelas total que você tem que pagar.
já vai estar ligado
Entendeu?
então da quantidade de parcela
Isso já
total.
seria uma primeira parcela. Não é assim, como se fosse uma entrada e aí depois vai começar a contabilizar. Não, já seria a sua primeira parcela mesmo.
O sentido dessa primeira parcela é só para efeito de participação
Da
de assembleia.
assembleia mesmo. Isso mesmo. Aí a gente inclui você no grupo e você participa. O que a gente consegue para alguns clientes, tá? Aí eu tenho que falar com o meu gerente e tudo mais em questão da sua necessidade, por isso que eu faço bastante pergunta para poder entender a sua real
Então,
necessidade.
cara.
A gente tenta, né, disponibilizar da carta uma porcentagem para você ofertar de lance. Que seria, né, para
Certo.
o cliente no seu caso que quer comprar um imóvel, mas ele não tem nenhum
Sim.
recurso. Então, para você não retirar nenhum valor do seu bolso, até porque seriam, digamos assim, num financiamento, por exemplo, para você dar entrada, 40%, é um valor alto. Então, a
Sim. Sim.
gente retira uma porcentagem da própria carta para você ofertar de lance, sem você precisar ter um valor do seu bolso. E aí, esse valor, né, esses 30%, eles são retirados da sua própria carta.
Perfeito, mas aí me explica então, como é que funciona. Aí tirou da própria carta, mas eu achei um imóvel de 180 e aí consegui fazer aquela pechincha que você me orientou e tal, para poder me ajudar com os documentos. Mas a carta é de 180. Não,
Certo.
não, esquece a pechincha. Vamos lá, a carta é de 180. Aí a
Certo.
casa é 180, então como é que vai funcionar isso?
Ó, eu sempre aconselho os clientes, tá? Eu te passei a carta de 210 e a de 180. A diferença ali é de R$ 200 na parcela. Como você quer um imóvel, está em vista um imóvel entre 170 e 180, você pega uma carta de 210, porque aí vai retirar esses 30% para você ofertar de lance e não vai reduzir o valor da sua carta. Vai sobrar aí para você o valor suficiente para você comprar um imóvel.
Ah, isso que eu queria saber. Então, esses 30% que vai retirar da minha carta para dar o lance, como se eu estivesse tirando um dinheiro meu da minha conta, ele vai ser deduzido. Então,
Isso.
se eu peguei a carta de 200 e 200 e
210.
se eu peguei a carta que foi aquela passada de 1.500, correto?
Isso. Aí, o que que
Se eu peguei a
acontece
carta de 200.
também? Quando você oferta esses 30% de lance é contemplado, ele reduz o valor da sua parcela, tá? Porque como a carta passa a valer menos, a sua parcela reduz também.
Ah, legal.
Então, após a
Dá no mesmo, então.
contemplação, já
Basicamente
reduz o
dá no
valor de
mesmo, né?
parcela. Isso, acaba saindo a mesma coisa. Deixa eu
Ah,
fazer o cálculo
perfeito.
aqui para ver qual
Por
carta
favor.
você teria que pegar para poder sobrar esses 180 para você comprar o imóvel, tá?
Ok. Na verdade, você é Santo André, né?
Isso.
A minha conta em Santander e minha conta salário também no Santander.
Ah, então você já é correntista aqui.
Já, sim. Aí minha renda certamente será mais fácil aí de vocês analisarem. Porque como é que
é? Se já é correntista, é mais rápido mesmo o processo. Eu vou simular aqui, então, uma carta de 250 para a gente ver como o valor que ficaria restante para você comprar o imóvel.
Vou anotando aqui. 250
tá,
já está aumentando, mas vamos lá. Confio em você.
Vai dar tudo certo. Eu vou ajudar você a comprar sua casa. Você falou que vocês moram em apartamento hoje?
Então, eu tenho um apartamento próprio, porém não está em meu nome ainda. Eu comprei esse apartamento em nome da minha irmã. Então, eu estou concluindo, estou terminando, só falta 5 mil para quitar e
estou
até pensando em quitar logo. Isso. Aí eu só posso passar para o meu nome depois que eu quitar.
Uhum.
Porque se trata de um apartamento de nível médio, que foi por um clube de engenharia aqui na cidade, só aqui da Bahia, né? Salvador.
Uhum.
E aí tem algumas regrinhas, então só pode passar para o nome, só pode vender ou passar para o nome de outra pessoa após quitação. Mas é próprio, porém está no nome da minha irmã, então depois que eu quitar aqui já vem para o meu nome, beleza. Só que eu não nasci para viver em apartamento, é um condomínio muito bom para os meus filhos, super mega seguro, muito grande, pessoas boas. Assim, às vezes quando eu chego na janela, eu fico pensando, meu Deus, obrigado por esse privilégio. Porém, meu desejo é morar em minha casa, na terra, sabe? Tocar na terra.
Eu também, viu? Eu, a minha mãe, é a mesma coisa. Assim, apartamento, às vezes a gente pensa, ah, é questão de segurança, né? Por ser um lugar mais... tem bastante gente, tem porteiro, não tem perigo, mas nada se compara você ter um quintal e você poder sentar no quintal, tomar um sol. Porque no apartamento, por mais que tenha uma varanda, não é a mesma coisa, né?
Não é, não é. Na verdade, eu também eu investi em um terreno muito grande, assim, no meu ponto de vista, 300 metros quadrados, em um lugar muito bom. Eu tive o privilégio também de comprar em um local que vai ser um condomíniozinho fechado. Já tem casas com piscina e tudo mais, então assim, está evoluindo. O lugar está ficando valorizado e a nossa pretensão é construir. Né?
Uhum.
É construir. Só que, conversando melhor, em família, a gente pensou na carta pelo fato de também ter a oportunidade de já comprar pronto. E o terreno vai servir lá como uma segurança maior, financeira.
Ah, sim, eu vou te dar uma notícia boa, então, da carta, porque você pode utilizar tanto para comprar o imóvel quanto para construção.
Independente se o terreno tem escritura ou não?
O terreno, ele como que tá?
Ele é compra e venda.
Tá, deixa eu só confirmar aqui, mas eu acho que em relação a isso não tem problema, não.
Rapaz, se for... Perfeito, porque...
É porque no caso você tá falando já tem um terreno grande, né? Também é interessante
já,
você pegar uma carta
aqui,
e fazer...
Ótimo. Nossa.
Deixa eu só confirmar aqui.
Ok.
Aí, Gildeci, pronto, vai poder construir sua piscina aí, sua área de lazer, sua churrasqueira.
Opa, é possível?
Porque a carta de crédito, sim. Porque a carta de crédito ela não vai interferir em relação à forma como está o seu terreno, né? Ela iria interferir se você quisesse comprar o terreno. Aí é a mesma coisa da casa, né? Teria
que dar a
escritura, tudo certinho. Mas como você vai fazer uma construção, então não tem problema.
Mas como é que funcionaria? Por exemplo, liberava o crédito para minha conta?
Isso,
como é que funciona?
Quando é a parte de construção, você vai mandar para o banco o cronograma da obra. Nesse caso, eu sempre aconselho os meus clientes a já contratar uma construtora que já vai fazer tudo, que aí já tem pedreiro, já vai fazer tudo, porque tudo tem que ter nota fiscal. Então, você
Ah,
manda o
foi
cronograma da
assim.
obra para o banco. O banco aprova e libera esse valor na sua conta para você poder efetuar o pagamento das despesas. No final da obra, vai um engenheiro lá para analisar a obra e ver que você realmente gastou o valor na
Utilizou.
construção.
Ah, entendi. É um pouquinho mais burocrático, mas é viável. É
É assim,
viável.
parece burocrático
Porque.
porque você precisa fazer o cronograma da obra. Só que eu coloco assim para meus clientes, ó, se você, por exemplo, vai contratar um pedreiro da sua confiança, aí você foi lá, combinou com ele que você vai pagar ele todo final de semana ou a cada 15 dias. Aí tem um dia que ele não vai, aí tem um dia que ele te pede um dinheiro adiantado, aí tem a imprevisto que acontece, precisa comprar uma coisa diferente, e construção ela dá dor de cabeça. Então, quando você contrata uma construtora já para fazer tudo, você não vai ter dor de cabeça. Eles já vão fazer, já vai estar tudo certo, tudo formalizado, e aí eles que se viram.
Entendi.
Vai te encher o saco
Nesse
nos
caso aí,
últimos dos casos.
você está me ouvindo?
Pode falar.
Ah, não, é só para confirmar, porque eu coloquei aqui o fone de ouvido, só para
Ah,
confirmar.
sim. Não, tô ouvindo sim, tô ouvindo bem.
Ok. Então vamos lá, vamos. Agora eu estou notando. E eu queria que me passasse tão direitinho como é que ficaria aí essa questão, já que você já, através dessa entrevista, você já sabe já qual é a minha situação real, minha necessidade, referente ao banco e tudo mais. Aí eu queria que você fizesse para mim, então, o que ficaria melhor, referente ao valor, né? De 250, 210, é que 210 aí eu entendi. Achei legal, porque. Mas foi falar.
Ó, no caso, eu fiz a simulação aqui para você da carta de 210 e da de 250. Na de 210, né, porque a gente vai ofertar o lance de 30%, então o valor da carta reduz. Na carta de 210, ela depois do lance, ela ficaria valendo 133 mil. Então, acredito que fica muito fora do que você quer, né, para comprar o imóvel aí na sua região. O que chegaria
Tá bem,
mais
só ver se eu entendi.
próximo, pode perguntar.
210, 210, a gente apertando 30% da própria carta, sobraria.
133 e 800.
33
Você vai
e
estar. Tá,
800.
você vai, os seus
Eu vou
30% de
estar.
lance, eles vão estar valendo 76.200.
76.200. Ou seja, aqui já basicamente já é certa a contemplação.
Não
Embora
entendi.
seja por sorteio, federal, mas já é certa a contemplação aqui.
Já é uma chance bem maior de você conseguir a contemplação. Aí na.
Eu entendo a sua resposta com cautela, porque eu sou da área, tá? Deixa eu te explicar. Eu sou consultor de vendas de veículos novos aqui da marca da Nissan do Brasil, certo? Estava vendo carros novos. Eu sou da área há mais de 15 anos, porém, consórcio eu nunca me interessei muito. E sempre teve consultor e consórcio aqui, então eu nunca me interessei muito para saber os detalhes. Então, confesso que me torno um leigo referente a tal coisa. Mas, sobre algumas cautelas com o cliente, para não ser mentiroso, desonesto, só no sentido de vender, bater meta e tudo mais, porque eu também vivo disso. A gente tem uma certa cautela. Consórcio, você não consegue garantir para o cliente, de modo algum, a contemplação para ele. Garantir é você
Exatamente.
responder a minha pergunta do jeito que eu quero ouvir. Eu te
Eu não, é que eu
perguntei.
não posso garantir para você, né? Eu não posso, porque nem você falou assim, é uma garantia de que eu vou ser contemplado. Eu não posso garantir para você que você vai ser contemplado, por
Exato.
exemplo, assim, na assembleia de hoje. Eu posso garantir que você vai conseguir ser contemplado. Eu só não posso te dar uma
Isso.
data.
É, porque aí você vai fazer cálculos, né? Vai ver aí qual é o grupo melhor e tal, e vai trabalhar em
Exatamente.
cima disso.
É assim, ó, o que eu vou fazer para você, se você for em qualquer outro lugar, a pessoa, igual você falou, um vendedor que ele pensa em bater a meta, ele não vai oferecer uma coisa boa para o cliente. Ele vai oferecer o que é viável para ele. Da mesma forma que eu poderia não te explicar nada disso, Da mesma forma que eu poderia não te explicar nada disso e ofertar para você uma carta de 180 com os 30% de lance e depois você, na hora da sua contemplação, você descobrir que a sua carta vale 133, porque não ficou claro como que funciona. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou colocar você em um grupo onde a média de lances é próxima do que eu estou disponibilizando para você, entendeu? Eu vou fazer o possível para você ser contemplado o mais rápido possível. É como eu te falei, a minha média, você falou hoje que o seu tempo de espera, que não seria um tempo longo, seria de 6 meses. Eu até costumo fazer uma aposta aqui com os meus clientes, quando eles ficam com esse receio igual você tá. Eu falo assim, então vamos fazer uma aposta. Se você for contemplado dentro de 4 meses, aí você fica me devendo um churrasco.
Se você fosse da minha cidade, já tava pago.
Na Bahia ainda, cheio de praia?
Então, a paga sim, pra você, pra eu te fazer companhia, mas claro que posso pagar um troço pra você aí, sem a minha presença. Claro que eu poderia pagar um churrasco pra você perdendo a aposta, mesmo sem a minha presença, né? Você é São Paulo?
Isso, aqui de São Paulo, do interior.
Eu morei em Timaré.
Aonde?
Timaré.
É aqui, sim, daqui mesmo que eu sou de Sumaré mesmo.
Você tá de brincadeira.
Não, tô falando muito sério.
Caraca.
Faz tempo que o senhor foi embora daqui?
Ah, faz tempo. Eu morei 5 meses dentro de um hotel. Talvez eu não me lembre mais o nome. No centro da cidade de Sumaré, até próximo à pracinha. Eu sei que tem diversas praças.
Ah, eu acho que eu sei onde que é.
Eu morri no hotel porque eu trabalhava na Honda, automóveis, e aí eu saía do hotel e ia passar a música todo dia.
Eu sei onde que é aqui. Entendi. Perto mesmo.
Caramba, que coincidência, gente. Saudade de bater agora daí.
Eu tenho saudade da Bahia, eu fui uma vez só e tô louca pra voltar. É muito bonito
olha,
aí, né?
Com a Bahia. A Bahia tem um axé contagiante aí que se vacilar.
É verdade, mano.
Se a pessoa se encaixar e tiver aí um recurso bacana pra ficar, eu acho que dificilmente volta, hein?
Quando eu fui pra Bahia, eu não queria voltar embora, que eu fui passar uma semana. Aí eu falava com meu tio assim, não, eu não quero ir embora não, vamos ficar aqui, depois a gente vem trazendo o pessoal de pouco, mas não quero mais ir embora não.
Mas você veio pra Salvador ou foi pra outro
eu
lugar?
Eu fui pra Ilhéus. Eu fui para Ilhéus, na casa de um tio, irmão do meu tio, e depois eu fui para Porto Seguro também. A gente ficou 7 dias, aí eu fiquei um pouco em Ilhéus, um pouco em Porto Seguro. Aí eu fui para uma praia também que tem mais escondidinha, assim, que é Olivença.
Sim,
o irmão do meu tio tinha, né, uma pousada lá. Daí a gente foi lá passar um final de semana.
Poxa, que legal, você conheceu um bom lugar, viu? Eu tô conhecendo Salvador.
Tenho vontade, porque, nossa, eu vejo, assim, foto, né? Vejo bastante coisa e é muito lindo. A Bahia é muito bonita, né? As praias,
Bom, vamos fazer o seguinte. Se a gente conseguir ir pra frente, ainda tem a parte da análise e aprovação, ainda tem a parte, tem minha parte também que eu preciso conversar com você e decidir. E se de repente der tudo certo aí, você conseguir essa contemplação aí antes do meu previsto, aí eu fico te devendo aí uma recepção para sua próxima oportunidade, você vir tranquilamente aqui para Salvador.
Nossa a senhora! Combinar. O senhor hoje, o senhor falou que tem um apartamento, o senhor mora com quem no apartamento? A sua esposa, seus filhos?
Então, hoje eu moro com minha esposa, moro com meus filhos. E a minha esposa, ela veio de Maranhão há 5 anos atrás para conhecer Salvador. A gente se conheceu na internet, ela fica mais você.
Ela veio para conhecer e ficou.
Ela veio para conhecer, para me conhecer, para conhecer Salvador e ficou. Mas ela tá querendo ir embora. Isso aí é uma questão aí meio conturbada. Tá querendo ir embora. Tá com muita saudade da mãe, da família.
É complicado essa questão de ter a mãe longe, né? Porque acaba da saudade mesmo, não tem o que fazer nesse caso.
E aí eu tô deixando na mão de Papai do Céu e se ele decidir aí,
Mas vai dar tudo certo. Agora você vai comprar ou construir sua casa. A hora que ela vê que vocês estão construindo do jeitinho de vocês, opa, ela vai trazer a mãe dela pra cá.
Será? Acho que não.
Fala pra ela trazer a mãe dela. Fala, ó, vamos, já que eu vou construir, a gente faz um quarto a mais e traz sua mãe.
É, vamos ver.
Então, tá, ó, deixa eu te explicar então. A de 250 ficaria assim, ó. É, ofertando os 30% de lance. A carta, ela vai ficar valendo
R$159.286. Aqui é equivalente a 30% também?
Isso, 30%. Aí os 30% da carta de 250, você vai estar ofertando de lance
R$90.700. Perfeito.
É, outra coisa também que você pode fazer. Por exemplo, eu te dou o máximo de lance de 30%. Se você quiser ofertar 20, 25, 15, você pode também, tá? O máximo é 30, mas você pode ofertar lances menores. E isso implica no aumento do valor que sobra para você.
Ah, e também está na possibilidade de ser contemplado, né?
Sim, também. Porque assim, ó, é igual eu costumo falar. Às vezes os clientes perguntam assim para mim, ah, qual que é a média de lance? A média de lance, ela é burra. Por quê? Quando a gente faz o cálculo, por exemplo, se a gente tem 4 pães, seriam 2 para cada, né, nessa média. Se eu comer 1 e você 3, a média ainda vai ser 2 para cada. Então, não tem como a gente se basear numa média de lance, porque pode ter um... Imagina assim, teve uma assembleia que ninguém tinha recurso, e aí uma pessoa foi lá e ela falou, ah, vou contar e vou ofertar R$1.000 de lance. E ela foi contemplada. Porque hoje, o Santander, não é, por exemplo, assim, ó, 2 pessoas contempladas por mês, ou 1 pessoa contemplada. Ele tem, em média, 15 a 20 pessoas contempladas por assembleia. Então, é uma média muito alta. Tem gente que acha assim, ah, mas aí, imagina, todo sorteio vai ser sorteado 1 pessoa, e 1 pessoa contemplada, eu vou demorar. Mas não é assim que funciona. É, em média, 15 contemplações, 10. Então, são bastante pessoas mesmo. É, tem uma moça que trabalha aqui comigo, ela fez uma carta de crédito para carro, né, para comprar o carro dela. E quando ela fez, a gente ficou assim, não, né, e agora? A gente também ficou com receio dessa contemplação, né? E aí no mês passado, esse mês, na verdade, agora nessa assembleia, ela foi contemplada, com um lance também de
30%. Entendi. Então, assim, deixa eu te fazer uma pergunta, desculpa mesmo, mas qual que é seu nome e sobrenome mesmo?
Ana Luísa. Ana, pode falar só Ana, que é mais fácil.
Ana, ok. Ana, deixa eu te fazer uma pergunta. Suponhamos que dê tudo certo aí, a gente vai para frente, mais uma vez, né? E você vai tá me acompanhando do início ao fim, ou você, pelo seu ofício mesmo, só efetua a venda?
Não, imagina, de forma nenhuma. A gente finalizando aqui, eu já estou até aqui com o número, eu só não te mandei uma mensagem no WhatsApp ainda, porque eu gosto de primeiro ligar para os clientes para conversar, para depois mandar chamar no WhatsApp para... Porque no WhatsApp não é fácil da gente conversar, né? Acaba tendo dúvida, não é tão fácil de explicar. A gente finalizando, entendi, eu vou estar com você até você falar assim, não, agora chega, você já conseguiu o que eu queria, não precisa mais.
Não.
Mas a partir do momento que você faz a contratação, eu dou acompanhamento, eu participo com você das assembleias, te ajudo a ofertar o lance. A gente, aqui, assim, a gente fica mais ansioso que o cliente. Todo mês, quando chega próximo da assembleia, a gente já fica para o cliente, olha, vamos entrar e ofertar seu lance. Vamos lá, no dia da assembleia, então, a gente fica mandando mensagem para o cliente. E aí, já saiu o resultado? E aí, conseguiu? A gente fica com o cliente desde o primeiro momento, né? A partir de hora que você falar assim para mim, vamos formalizar, até a sua contemplação, o pós, eu vou estar aqui sempre para te auxiliar.
Perfeito. Eu estou te perguntando isso porque, como eu te falei, né, eu também faço parte dessa área de consultoria de vendas, e os meus clientes é do início ao fim. Eu vendi o carro, eu acompanho, deixo meu contato assim com ele para livre-arbítrio, pode ligar, se quiser não me incomodo. E o que você precisar, eu tô... Esse é o perfil, pelo que eu percebi, Ana. é muito parecido com o meu, no sentido de não trabalhar, pelo menos o que tá, você está passando para mim, tá?
Uhum.
De não trabalhar no intuito da ambição, do lance de grana. Né?
Exatamente.
É fechar uma venda. Se você conseguir fechar uma venda de modo positivo, de modo honesto, você tem um número a seu favor, né?
Uhum.
E o retorno financeiro, eu não sei como é que é o cálculo da comissão, né, de vocês, que é em cima do valor da carta, certamente sim. Mas eu costumo dizer, eu vendo carro de 300 mil reais, de 105 a 300 mil reais. Eu juro por Deus e pela minha família. E se você chegar interessado na picape de 300 mil, mas tiver que morrer num carro de 105 para você não ir embora sem comprar, você vai sair com o carro de 90. Porque de 105 eu vou vender por 90.
Uhum.
Então, eu estou te passando essa forma para você entender que o meu perfil é esse. Você parece um pouco com o meu perfil, né?
Sim, eu gosto de trabalhar na honestidade mesmo. Porque é igual você falou. Eu posso, é igual eu te falei no começo, né? Eu posso ofertar para você uma carta de 300 mil e aí você falar assim para mim, ah, mas não é o valor de parcela que eu posso pagar, e eu te convencer de que sim, que vai dar certo, que é isso, e lá na frente você se apertar, ou eu posso passar uma carta para você que não vai te atender quando você precisar utilizar. Mas é igual eu falo sempre, uma coisa que eu tenho comigo. Não adianta você fazer para os outros achar que você está tirando vantagem, porque existe a lei do retorno. Tudo que a gente faz de errado, volta.
Olha, eu vou te falar, não, realmente, continue com esse pensamento, nunca faça isso. Tá? Porque você tem dois tipos de clientes na sua vida, nesse momento. O cliente comum, que é aquele cliente que tem um poder aquisitivo bacana, a fim de aplicar uma grana a longo prazo, não tá nem aí se vai ser contemplado ou não.
Uhum.
O cara tem recurso, o cara quer aplicar, entende? É o mesmo cara que compra ouro e deixa lá, o cara que faz investimento na bolsa de valores. Enfim, você tem esse perfil de cliente,
uhum,
mas você tem um cliente muito importante.
Sim.
Sentimentalmente falando, é o cliente que tem um sonho.
Exatamente.
Tá? Ao cliente que usa esse recurso, usa essa oportunidade para realizar um sonho. E que se de repente der ruim para ele, meu, eu não sei nem o que falar, porque eu tenho outras formas, eu posso vender meu terreno, eu tenho uma outra casinha, minha mãe me deu, eu posso vender essa casinha, eu posso vender meu outro móvel, eu posso levantar um capital e comprar uma casa à vista.
Exatamente.
Mas eu não conquistei tudo isso para chegar e, às vezes, sem pensar direito. Então, se eu tenho um recurso, se eu tenho aí essa forma, se eu tenho você, Ana Luísa, que pode me proporcionar aí um caminho bacana, eu vejo que isso, entendeu?
Exatamente. Então, e hoje a gente não pode brincar com o sonho das pessoas, porque eu sou vendedora aqui, mas lá fora eu também sou cliente, né?
Normal,
então, sempre que eu faço alguma coisa, né, para os meus clientes, eu penso como se fosse para mim. Então, assim, hoje, se eu fosse comprar uma carta de crédito nas condições que você me passou, como seria? Então, eu jamais vou fazer alguma coisa para lesar a pessoa, sabendo que eu também sou cliente e que um dia, se eu precisar fazer, alguém também pode agir de má fé comigo.
Exato, exato. Então, é isso. Ana, olha, vamos no raciocínio lógico aqui,
vamos
em cima
lá
da matemática. Embora não seja muito bom em matemática, mas
eu também
logo.
Não, mas a gente aprende junto.
Vamos lá. Você me deu duas opções aqui. E a de 250, qual que é a parcela de 250?
De 250? A parcela inicial é de deixa eu ver aqui, ó. A parcela inicial da de 250, ela é de 1.835,26.
Perfeito.
Após a contemplação, né, que é após a oferta do lance e a contemplação, deixa eu ver aqui.
A depender da oferta, né?
Isso, se você ofertar os 30% de lance, a sua parcela vai reduzir para 1.308.
Ok, 1.308. O que acontece? Indo para a matemática agora, lógico. Vamos lá, peguei os 250, deu tudo certo, e vou aplicar, vou utilizar os 30%, e só vai sobrar para mim aqui 159, 200 de fração. E a minha parcela vai ficar perfeita, né? 1.300, ótimo. Aí a única coisa que não está batendo 100% aqui vai ser o valor final de 159. E aí eu vou ter que achar uma casa nesse valor. E a casa, do jeito que eu quero, aqui em Salvador, nesse valor eu não vou achar. E qual é o jeito que eu quero? Eu quero uma casa, que não seja, não precisa ser uma casa muito grande, mas uma casa que tenha terreno. Para que a partir daí eu consiga construir o meu desejo. Uma piscina, um piacinho, então, enfim. E o principal de tudo, é um condomíniozinho fechado. Então esse valor eu não consigo. Agora os 170, 180 que eu te falei inicialmente, eu consigo, porque eu já andei procurando e vi que tem essa possibilidade.
E para então, a gente fazer fica... então, uma carta que vai disponibilizar para você esses 180, eu teria que fazer uma carta de um valor um pouco maior. Posso simular aqui para você sem problema nenhum. Qual o valor máximo, então, que você conseguiria pagar dessas primeiras parcelas, né, antes da contemplação, para a gente poder liberar esses 170, 180 mil para você? Eu vou fazer aqui primeiro uma simulação para ver a carta que vai disponibilizar esse 180 e aí eu passo para você o valor de parcela para a gente conversar melhor, tá?
Tá.
Deixa eu só ver aqui qual que vai dar o 180. Gildeci, vamos lá, eu fiz aqui a simulação.
Vamos lá.
De uma carta de um valor. No caso, seriam duas cartas. Ao invés da gente fazer uma só do valor total, para o valor de parcela ficar muito alto, a gente faz duas. Aí, no final, você oferta o lance para duas cartas, 30% de cada uma, e totalizaria, né, o valor restante. Ai, peraí que eu perdi. E aí vai sobrar para você no final para comprar o imóvel. 178 mil. Deixa eu ver aqui. 79. Ó, aí vai sobrar para você no final 178 mil e 400. Aí como que seria? Seriam duas cartas de 140 mil. E essas duas cartas A gente oferta, disponibiliza para você os 30% para você ofertar de lance, que aí no final, juntando as duas, vai sobrar o valor de 178.400 para você ofertar.
Tá, mas qual é a chance de dar uma negativa no sentido de que uma ser contemplada e a outra não? Tem chance? Tem.
Como que eu vou te dizer isso agora? Tem e não tem, né? Pode acontecer, lógico, não é impossível. Mas é aquela questão, você vai estar ofertando a mesma porcentagem de lance dos dois. Então é um risco
Ah.
muito pequeno.
Entendi.
É que assim, se eu fizer uma única carta num valor total para sobrar os 170, o valor de parcela vai ficar muito maior para você.
Entendi. Agora deixa eu te falar uma coisa. É porque eu te falei inicialmente que mais garantido para mim aí, ficar tranquilo, seria de 1.500, né? A gente já fugiu um pouquinho e tudo mais, por conta dos 30% que é o teto máximo de oferta. Mas qual que é a chance de a gente ofertar 10 ou 20%? Comparado aos 30%, você acha que tem menos chance
Tem.
para
Você fala
ofertar
de
e ser
ofertar
contemplado?
menos que 30% ser contemplado?
Sim.
Sim, com certeza. Já teve grupo aqui que o lance mínimo foi de 11%.
E conseguiu, né?
Sim. É que é igual eu te falei, a gente disponibiliza 30% como valor máximo, porque a gente não consegue disponibilizar um valor maior, até porque não compensaria para o cliente. Mas, se
Certo.
você no mês falar assim, não, eu prefiro ofertar então 15% de lance ao invés dos 30%, você pode ofertar também.
É isso. Essa parte eu já entendi. O que eu queria saber é o seguinte. Existe uma diferença no lance de chance, eu ofertando 15%, 20% ou 30%, eu só queria saber.
Não
Tipo, se eu
entendi,
ofertar
desculpa.
30%, eu tenho uma chance maior, ou tanto faz, é questão de sorte mesmo. Tipo, eu ofertei 15 mil, ou ofertei 30 mil. Existe aí uma chance maior para os 30 mil, porque eu dei maior. O lance ou não tem nada a ver?
Não, não tem nada a ver. Porque, assim, ó, o que a gente consegue fazer aqui é igual eu te falei. Como a gente tem um acesso a maiores informações, o que eu consigo fazer? Como eu estou disponibilizando para você esses 30% de lance, eu consigo ter uma noção desse grupo que você tá, como que está a média de lance, para não fugir muito do que você tem, do que você pode ofertar de lance. Então, é essa média
Entendi.
que tem, como eu te falei, é uma média burra, não dá pra gente se basear nela, por isso que a gente já disponibiliza os 30%, que é para não ter a questão, por exemplo, 10% seria pouco para a gente deixar para o cliente na carta. Então a gente deixa os 30%, e aí você, de acordo com o que você achar, se um mês você quiser tentar ofertar os 15%, aí não conseguiu a contemplação, no mês seguinte você tenta 20% ou 25%. Você pode fazer dessa forma também.
Ah,
Porque
entendi,
não é que
entendi.
assim, você ofertou esse mês o lance, não foi contemplado, pronto, perdeu a chance. Não, enquanto você não for contemplado, você vai ter a disponibilidade de disponibilizar esses até 30%.
Entendi. Então vamos lá. Vamos aqui na lógica. Se eu pegar a carta, a de 110 não ficou bacana com 30%, você pode fazer o cálculo para mim. A de 250. Ofertando 10% e 20%, eu saber quanto é que fica, quanto é que sobra.
10 e
Você pode
20?
fazer esse cálculo para ver se sobra os.
Os 170, né?
Para ver se sobra os 170. Isso.
Faço assim, deixa eu ver aqui, ó. Com 10.
A casa aqui é mais caro que sua região.
Não entendi.
As casas aqui, baseado no que a gente está conversando aqui, é mais caro que aí, Sumaré?
Não, aqui é bem mais
Não.
caro. Com 170 mil aqui a gente compraria uma casa, vamos colocar de meio terreno e com um pedacinho de quintal. E
Quartinho.
ainda vai depender muito da localização da casa.
Entendi. Isso mesmo.
Ó, para ficar 171.381, você pode ofertar até 26% de lance.
Quanto?
É, 26%.
Pronto, então vamos nesse cálculo. Na carta de 250.
250, isso.
Então vamos lá, 250, ofertando 26%, sobraria
171.381.
Pronto. Você entendeu agora onde eu fui chegar?
Aham.
A gente pode iniciar com a oferta.
Diferente.
E se a parcela ficaria?
Depois da contemplação, ela fica 1.378.
Pronto, esse seria perfeito.
Pronto,
Ana, se a gente conseguisse esse, a gente ficaria perfeito. Agora vai na sorte aí, né? De dar a primeira oferta, no primeiro, na primeira
certo.
Assembleia.
Eu tenho certeza, eu tô sentindo que você vai ser contemplado logo. Para mim poder ir para a Bahia.
Tá, então, com certeza. Vamos fazer o seguinte. É, o que é que... Bom, esse plano aqui... E olha que a gente pode começar com 10%. De repente, hein?
Uhum. É. Ó, o que que a gente pode fazer? Deixa eu só confirmar uma informação aqui, que aí vai ficar melhor ainda. Deixa eu só ver aqui. Para não te falar errado, né?
Estou calculando.
Ó, a gente finalizando hoje, a sua próxima assembleia seria mais ou menos, deixa eu ver a data aqui certo, mais ou menos não, vou falar certo.
Calma, deixa eu te falar uma coisa.
Seria dia 17, por exemplo. É, aí, em fevereiro, você não pagaria a sua parcela do dia 10 de fevereiro. Você voltaria a pagar depois só em março de novo.
Tá, deixa eu te falar. É, eu não consigo fechar contigo agora.
Uhum.
Eu precisava ter essa conversa com você, fazer esses cálculos. Foi muito bom para poder eu conversar, fazer meu cálculo em casa, me programar e te dar um feedback final, tá?
Certo.
Certo? Porque o que acontece? Se eu tivesse assim. É, 100% sozinho, garantido, eu já fecharia contigo agora. Mas eu preciso realmente conversar, eu preciso tomar uma decisão muito importante, eu preciso fazer um cálculo referente à parcela. Por quê? Porque ele está falando dos 250, no qual a parcela é 1.835,26, não é isso?
Uhum. Deixa eu confirmar para você. Isso, é 1.835,26.
E eu preciso, e mesmo que eu fechasse contigo, eu preciso ter esse valor já disponível 100% para poder iniciar conforme você me falou. Então eu só preciso pensar um pouco, eu queria esse tempo aí para poder calcular, pensar e te dar um retorno.
Tá certo. Ah, mas aí você entendeu, então, essa questão que eu te passei, né? É, a gente finalizando,
entendi.
Aí você não paga a de fevereiro, aí a sua assembleia vai ser mais ou menos dia 17 ou dia 18, aí você tenta nessa primeira, como você não vai pagar a parcela de fevereiro, você tenta ofertar 15, 20% de lance.
Ah, mas eu teria que ter já os 1.000, o valor da primeira parcela, não tem jeito, então, é isso que eu tenho que correr atrás aqui, fazendo os cálculos. Porque tudo começou com a simulação e a necessidade de obter informações. Mas eu já tenho já o meio que fechado, as responsabilidades do meio.
Não, tudo
você entende,
bem.
Né?
Uhum. E também, praia é uma outra opção, tá? Que eu costumo passar para os clientes. Se você quiser também parcelar essa primeira né, mensalidade no cartão, dá para fazer também. Aí eu ajudo você lá, que a gente faz por um aplicativo. Aí a gente consegue também parcelar no cartão de crédito essa entrada, né? Vamos dizer assim.
Entendi. Ah, deixa eu te falar uma coisa, Ana Luísa, para a gente finalizar com chave de prata, porque chave de ouro vai ser quando a gente fechar. me fala o seguinte, eu...